O futebol feminino pede passagem na Central 3.
Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Dibradoras e este é o podcast de número 68. Aqui no estúdio comigo estão Renata Mendonça e a Maria Vitória. E hoje o tema do nosso programa é futebol feminino de fato. Fazia tempo que não falávamos da modalidade aqui, desde o início do ano, quando conversamos com Emily Lima. E hoje, então, voltamos às nossas origens e falaremos de futebol feminino, em especial do Santos Futebol Clube. Vamos falar de Sereias da Vila, contar um pouquinho da história da modalidade dentro do clube, das atuais mudanças, né? O investimento no novo alojamento para as meninas, estrutura de futebol de base, e vamos ter uma convidada especial que atua no time, né? Da Baixada Santista. E a convidada é nada mais, nada menos que Aline Calandrini, que é zagueira e capitã da equipe. A Calan vai falar com a gente aqui por telefone. Ela tem 28 anos, já é a segunda passagem dela pelo Santos, e ela é natural de Macapá. Então a gente vai perceber um sotaque aí diferente, bacana, porque a Aline é de Macapá. Não é isso, Calan? Boa tarde.
É de Macapá, mas eu já moro tanto tempo pro lado de cá que é tudo misturado, mas é um sotaque nortista.
Assim, ai, gostosinho.
Gostosinho, gostei. Gostosinho. Ô, Calan, conta pra gente como que surgiu o seu interesse pelo futebol, como que você começou a jogar, se foi na rua com os meninos, se você teve preconceito em casa, porque a gente ouve essa história recorrente de muitas atletas.
Bom, eu não tive preconceito algum, mas meu início foi como todas as meninas. Na verdade, nós somos meninas, mas a gente joga como se nós fôssemos meninos desde criança. Aquela paixão por boneca, eu nunca tive. Eu tive por bola. Então, eu sou de uma família onde éramos, na época, apenas 3 meninas e 15 meninos. E aí eu me metia junto com eles, cresci jogando junto com eles. Aniversário, tava no meio deles, Natal, dia de finados, tudo tava lá jogando futebol no meio deles. Eu cresci desse jeito e tive a oportunidade de ter um sonho. Eu tive o sonho de jogar futebol feminino, mas lá em Macapá, no norte, era muito complicado, então não tinha vitrine alguma para eu correr atrás. E graças ao meu pai, ele foi fazer um curso da ESG no Rio de Janeiro. E ele implorou uma oportunidade para dar uma olhada em mim, implorou. Na época era o Paulo Dutra, não sei se vocês sabem quem é o Paulo Dutra, na época da seleção feminina.
Ah, eu já ouvi falar, vagamente.
Exato, exato. Ele era o dirigente, ele mandava no departamento da modalidade na época na CBF.
Certo.
E meu pai implorou para eles darem uma olhada, dar uma olhada em mim, eu tinha 14, 15 anos. De tanto meu pai encheu o saco, ele falou, tá, traz a menina aí. Aí eu acabei fazendo um teste na Granja Comari. Eu nem toquei na bola, mas pra não acabar com o sonho de uma menina, eles indicaram o Juventus, entraram em contato com a Magali, e ali minha vida mudou da água pro vinho. Morava em Macapá, tava passando uma época no Rio, e fui morar em São Paulo, dividia uma casa com mais de 70 mil meninas.
Nossa senhora.
Quantos anos você tinha?
Eu tinha 16, tá. 15 e 16. E minha vida mudou da água pro vinho, e fiquei em 2005 lá. E 4 meses apenas, e em 2006 o Cleiton trouxe uma galera do Juventus, assim, via contato, não roubou, né? Via contato. E foi quando a gente iniciou no Santos em 2006, que foi a primeira vez no Santos.
Vocês jogavam na Rua Javari, no Juventus?
Exato.
Ai, que
exato.
Delicinha!
E tinha
público? Na Rua Javari, e a gente treinava lá no Juventus, no clube mesmo. Naquela época era de terra aquele campo, gente. De terra que você chutava, subia a perna na cara de todo mundo. Nossa.
Imagino. Mas em Santos também teve uns tempos difíceis, né? Na época, mesmo em 2007, até quando a gente colocar a gente falar com o Modesto, ele fala, e a Marta também tinha falado que na época que ela mesmo veio,
olha,
tinha muito treino, exato, que era em campo de terra, que não era a estrutura
O Santos mudou, na verdade, o futebol feminino do Santos teve uma mudança em 2008 em diante.
Tá.
Que foi quando olharam pra gente diferente, falaram, opa, vamos investir. O Modesto abençoado olhou pra gente e foi com a nossa cara, e ele acabou ajudando a gente, exato, ajudando muito a gente, ele é um grande responsável se não for um dos maiores, ele e o Cleito Lima, uhum. eles dois são grandes responsáveis pelo futebol feminino no Santos. Uhum. Mas assim, 2006 e 2007, meninas, a gente treinava na praia, Nossa. No trovão, era complicado, então mudaram mesmo em 2008.
Sim, mas...
Já imaginou treinar na praia nesse calor?
É, mas acho que foi um processo, né, de implantar o futebol feminino, ver que aquilo poderia dar certo, investir e crescer. Até mesmo a visão de trazer uma Marta e uma Cristiane para defender um clube aqui no Brasil foi mega visionário, assim. E você teve a oportunidade de jogar...
Tem gente que acha que o Cereja da Vila começou na época da Marta e da Cristiane.
Exatamente.
Olha pra trás, entendeu? É. Que a gente ralou o osso pra caramba ali pra batalhar pra estar naquele momento de 2008, 2009.
Sim. É que é complicado. Mesmo assim, enfim, é lógico que tudo tem essas dificuldades. Que bom que evoluiu, né? Como poderia ter parado, como tantos outros grandes clubes que tentaram e pararam no meio do caminho. Mas é complexo você pensar que o clube começou e aí trouxe a Marta que foi treinar na areia, né? Um negócio meio...
Exatamente.
Imagina o Neymar sendo contratado para treinar na areia, né? Não veríamos
Exato.
Isso.
Exato. Eu vou abrir só um parêntese, que aí o Modesto trouxe novamente o feminino em 2015. Uhum. E muita gente já esperava que a gente fosse ganhar tudo, ser campeã de tudo. Uhum. Ser aquilo que muitas pessoas viram, que a gente encerrou no concurso, a gente encerrou no melhor momento. Uhum. E eu sempre falava na entrevista, assim, gente, não é o mesmo time. Uhum. São meninas mais novas, a folha salarial é completamente diferente, estamos recomeçando. Assim como nós recomeçamos lá em 2000, 2001, 2002, 2003, para depois ter a ascensão em 2008, 2009. Então, sempre nas entrevistas que eu posso dar, sempre falo, não é aquele time de estrela, calma, não é isso. Uhum. Então, vamos aos poucos, é nosso primeiro ano, segundo ano, estamos indo para a terceira temporada. Aí sim, eu acho que agora realmente é na hora da gente conquistar um resultado positivo, até para retorno do presidente, entendeu? Com tudo que ele investe na modalidade.
E é meio nítido ver essa cobrança em cima de vocês, das Sereias. A gente vê muita matéria, vê vocês chegando em campeonato, até ano passado vocês ficaram no quase também, então acho que a cobrança em cima de vocês é maior por causa dessa tradição. Até ia Exatamente. Te perguntar sobre isso e como que vocês... Estão se preparando para essa temporada de 2017.
É um ano de... A gente também não é hipócrita. É um ano de eleição também no Santos, né? Então, é um ano
Deus
que a gente torce, óbvio, para o presidente Modesto permanecer, porque ele é um cara que ama a gente, tem um olhar visionário sobre isso. A gente sabe que é um ano que a gente tem que conquistar resultados, sim. O técnico sabe disso, as meninas sabem disso, a minha cobrança em cima das meninas está muito forte, todas têm essa noção de que a gente tem que ganhar alguma coisa para nós mantermos, entendeu?
Sim.
Então eu acho que é um ano muito diferente, é um ano onde tem competições mais longas, competições importantíssimas, acho que vai ter mais visibilidade que anos anteriores, então tem tudo para a gente... tá por cima de novo, conquistar nosso espaço e ficar em cima a gente tem que estar, entendeu? A gente tem um time muito bom, a gente tem um clube que dá a melhor estrutura que tem no futebol feminino, eu não tenho dúvida alguma disso, é a gente. Então, a gente tem que dar o resultado que a gente tem que ter. Então, a gente tem que trabalhar firme, a gente está... eu machuquei recentemente, mas eu sei como que está... a questão de temos que ganhar, tá todo mundo muito empenhado disso e sabe que é um ano de tudo ou nada.
Entendi. Eu ia até te perguntar, vamos falar desse momento que você tá passando, mas quantas meninas de seleção tem no Santos hoje? Você, que já passaram pela seleção, você, Maurine, a Tayla chegou agora, né?
Tayla chegou agora, daquela seleção mais antiga é mais a gente mesmo, a Maria também ia um pouquinho mais, né? Uhum. Aí agora, recentemente, a Emily convocou a Patrícia Sochor,
sim,
a Dani Goleira, a Brena, que é uma menina nova, muito boa, e acho que esse é a gente que a gente acabou de citar recentemente, agora, aliás.
E aí...
então, acho que foram 5 meninas e 6 comigo, né, que era pra ter
ido. Sim, exatamente, cara, eu ia falar justamente sobre isso. Você teve a grande chance de retornar pra seleção, né, pra essa fase de treinamentos que a Emily realizou semana passada, 5 dias de treinamento na granja. E você tá passando por esse momento difícil de mais uma lesão no mesmo joelho que você já ficou...
Em
já
seguida,
teve um
né?
problema. Exatamente.
Foi seguida, na verdade.
Então, assim, você ficou 6 meses parada no passado, recuperou, voltou esse ano e machucou novamente. Previsão de oito meses fora.
8 meses?
É isso,
oito
Calan?
Meses, de 6 a 8, mas eles já estão trabalhando com 8, porque é um joelho que já...
É o mesmo joelho.
Já é reincidente, né?
É, que normalmente é pelo menos 6, né?
E como que você encarou tudo isso, cara? Você tava voltando pra seleção, imagina, deve dar uma pirada, assim, né? Por mais que a atleta esteja preparada.
Eu sou muito honesta, eu sou uma menina muito determinada, muito focada. Então, na verdade, é minha terceira cirurgia. Eu tive uma primeira em 2011, tirei de letra, e tive uma agora no passado que eu também tirei de letra. Só que essa agora que eu tive em janeiro, tá complicado tirar de letra, eu vou ser muito honesta. Eu tô muito, muito frustrada, assim. Que eu ainda não levantei da queda, pra ser muito sincera. Então,
caramba,
dessa vez não tá sendo fácil.
Tem que chamar a Sandra, a coach da Emily, pra conversar com você. Que ela joga as coisas pro universo, as coisas acontecem, são ótimas. Ela é um trabalho de coaching maravilhoso, que ela coloca todo mundo
pra
cima.
É uma boa, tô aceitando, tô precisando porque eu tô aceitando. Tô aceitando porque eu tô precisando, aliás.
É isso.
Vamos fazer essa ponte, gente.
Que eu imagino que você tá precisando. Porque imagina, gente, 8 meses não, fora. O ano tem 12, gente.
Praticamente.
Eu honestamente acho que eu não jogo, assim, óbvio. Eu acho que eu não vou pegar uma competição de alto nível mais esse ano. Muito difícil, na verdade.
Cara, que complicado.
A previsão pra voltar é agosto, Calan?
Não, vamos chutar 8 meses, que é o máximo.
Então
vamos lá.
Não vamos criar expectativa. Eu sou dessa.
Não, eu acho que assim, mas de qualquer forma, Calan, você tem um papel muito forte no Santos pela sua liderança.
Sim.
E a gente acredita que você vai continuar aí com elas para liderar as meninas, de repente, para uma conquista esse ano, certo? Quais são as prioridades do ano?
Meu papel é isso.
Quais são as prioridades do ano do Santos?
Prioridade?
É.
Ganhar todos que vierem.
Mas, assim, se não der para ganhar todos, assim, qual que é a prioridade?
Óbvio que a gente sabe que o Campeonato Paulista é muito difícil e talvez as pessoas não deem valor. Quem não é da modalidade, acha que o Paulista é um campeonato de fraco, mas eu acho o campeonato mais difícil que tem. Porém, eu tô muito ansiosa pelo Campeonato Brasileiro, porque serão muitos jogos, é um campeonato muito longo, é muita viagem, e acho que a visibilidade vai ser muito maior.
Sim. Oremos então, pra que seja.
Exato. Então, a prioridade é o Brasileiro.
Maravilhoso isso. O brasileiro esse ano promete muito, né? Com todas as mudanças. Até premiação, olha lá.
Olha, você
que
vê.
Que coisa louca isso.
Você viu?
Eu espero que se o Santos for campeão, que sobre uma parte dessa premiação pra você, né, Calame?
Tá, com certeza vai dividir entre... As 30 que estão por aqui vão dividir, eu tenho certeza.
Amém, Jesus.
Mas, na verdade mesmo, a gente quer isso, né? A gente quer realmente pôr de novo as sereias da vila lá, entendeu? Como a gente... Como eu vivenciei aquela época, então... A realidade é trazer isso pra cá pra dar um up de novo na gente, deixar a gente lá em cima, sabe? Acho que o presidente merece esse presente também, sabe?
Mas aí fala então pra gente, você começou falando um pouco da dificuldade, né? Mesmo de 2007 e tal, que vocês treinavam na areia. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa evolução, né? Como era lá em 2007.
Até
e
o
como
alojamento,
foi, até o alojamento,
a
agora
base.
Que a base tá tendo uma base, uma formação de categoria de base com a liderança do Modesto. Então fala pra gente como era, como é, quais são os planos do Santos, né? Por que você viu, quanto que você viu essa evolução?
Tá bom, vamos lá. Como começou? Começou em 96, na época era o Cleiton, era muito difícil, muito precário. O Santos apenas dava uniforme. O uniforme era aquele uniforme antigo, gigante, enorme, que já era o uniforme D do masculino, pra você ter ideia. Santos não dava nada além disso. Nada além desse uniforme. Tá. Era o uniforme e a prefeitura de Santos que ajudava, é a FUPES. Então, dava R$5.000 para o Cleiton dividir entre as meninas, que isso dava em torno de R$200 para cada, R$250 para cada. E a alimentação era marmita também, que a FUPES terceirizava de algum lugar.
Nossa.
E até que o Cleiton conseguiu uma entrada no Santos. E aí, em 2006, a gente ganhou um campeonato Liga Nacional. Até então, a gente continuava treinando na praia e treinava no campo da polícia em São Vicente. A gente ia pedalando, pedalando até São Vicente. Saía 2 horas para estar 3:30 no treino pedalando.
Deus
e o Cleiton enfiava as meninas, levava a bola, tudo no carro dele.
Isso pra começar a treinar, né? Imagina, 2 horas de bike só pra começar a treinar.
Já chegava daquele...
Gente, o campo, vocês não têm noção. Era alto, baixo, nossa, relevo, montanha, lama. Era complicado. Então, era muito difícil. Só que aí, em 2006, a gente conquistou um campeonato. E aí, o Santos achou legal e acabou querendo premiar a gente. A gente sabia que era essa oportunidade que a gente tinha pra conquistar eles. Aham. Uhum. Eu lembro que a gente, cada uma fez escova no cabelo da outra, cada uma emprestou vestido pra uma, porque não era muito feminino na época, a gente não era muito feminino, as meninas não tinham esse lado vaidade, então a gente teve que transformar todo mundo, levar salto, brinco, nananã, porque a gente tinha que abraçar os velhos, tinha que agarrar os velhos, jogadores, tinha que conquistar de um jeito pra quebrar a imagem que eles tinham do futebol feminino.
Os dirigentes, ela disse.
Exato, porque eles tinham uma imagem...
Oi, velhinho, tudo bem? Olha como eu sou bonita.
Que fase, amiga.
Eles tinham uma imagem feia da gente, assim. É porque tinha um outro time antes da gente, que era um... Ele deixou um mal olhado, assim, não ficou legal. E a gente teve que mostrar um lado feminino. E a gente começou, aí tudo piriguetona. Tudo bonitona. Tudo não sei o que. A gente foi lá e abraçava, pulava no colo deles, pronto, conquistamos.
Gente, olha isso que o futebol feminino quer dizer, né? Não basta jogar bola, tem que ir lá, vestir um salto, entendeu?
A gente sabe que, assim, agora sendo muito real, assim, a gente sabe que o feminino tem, existe muita gente, tem clube que tem preconceito com o futebol feminino, porque acha que é uma coisa muito masculinizada. Existe esse preconceito.
É machismo,
existe,
né?
Eles acham que nós somos mal educadas, assim, quase até nada. Conhecer, eles acham isso tudo.
Nossa, gente. Ai, 2017. 2017,
exato,
a realidade parece 1937.
Não, e aí teve...
Mas depois teve um momento que as meninas do Santos fizeram aquele calendário, mas aquilo foi mais pra tentar manter
ali
o time.
Ali a gente já tava, ali nós já estávamos bem, ali a gente já tava garantida, na verdade, nós já estávamos no sucesso.
Mas a pergunta que não quer calar é, o jantar deu resultado, o pessoal entendeu?
Claro que deu, meninas.
E o charme, meu filho?
Deu resultado, foi desde aí então, aí foi mudando aos poucos, a gente foi ganhando campo, fomos ganhando uniforme, começamos aí a almoçar e jantar lá no refeitório.
Olha
lá. Aí a FUPES, que era da prefeitura, acabou saindo. E quem ficou bancando a gente foi o Santos com a Copa Gás. Não sei se vocês chegaram a lembrar a Copa Gás.
A Copa Gás, que inclusive tem uma marchinha também de carnaval agora, não é isso?
Não tô sabendo.
Gente, vocês não viram a marchinha do carnaval do gás?
É o All Gás?
Ai, amiga.
Desculpa, off topic. Vamos
eu
lá.
Eu quero ver, continua. Eu não vi.
O Leandro e a mim, nosso homem mesmo, está olhando para mim com reprovação.
Nossa,
mas
senhora.
Ele vai buscar essa marchinha para colocar a todos e todos poderem ouvir. Vamos lá, continua, Calan, e aí?
E aí foi tudo aos poucos, né? E aí a gente foi no refeitório, uniforme. Então, assim, uniforme número um. E a gente, nós fomos, começamos a ser tratados como realmente atleta. Mais do que a base masculina, por exemplo, entendeu?
Uhum.
E assim, tudo foi de acordo com o Modesto, tudo foi também de acordo com conquistas, com resultados, com comportamento, com visibilidade. Tinha um departamento de marketing correndo atrás, jogando, sim, a gente, divulgando a gente. Então, a gente, foi uma construção de imagem e de resultado, na verdade, para a gente chegar onde a gente chegou, que foi em 2010, entendeu?
Você vê que levou anos, então assim, a gente,
exato,
a gente vê muito clube entrando pra investir na modalidade, ficando 1-2 anos e depois rompendo as parcerias, não fazendo as divulgações, principalmente nas redes sociais. A gente vê o Santos muito ativo, a TV Santos divulgando vocês, enfim, é um trabalho bem feito e que existe de fato. E agora falando,
exato,
já que você entrou nesse assunto de beleza, de, né, o charme feminino, eu queria saber. Porque, assim, você é uma jogadora e musa, né, para muitas pessoas. Digitar seu nome no Google é ver suas galerias incríveis de musa de todos os lugares. Até no Mundial Sub-20, que você disputou no Chile, você foi eleita a jogadora mais bonita do torneio, enfim. Eu queria saber como que você encara essa fama de musa, se isso te atrapalha, se você gosta, se você acha que isso é um impulsionador, até... Por tudo isso que você falou do futebol feminino ser visto de uma forma e vocês tiveram que se mostrar de outra. Como que você encara tudo isso?
Honestamente, hoje eu acho que me impulsiona, na verdade. Sendo muito sincera, hoje me impulsiona. Mas quando eu cheguei, eu comecei, eu ficava muito brava, chateada, porque me linkavam apenas a isso, apenas a uma jogadora do Santos bonita. Uhum. E eu tive que conquistar meu espaço, mostrar meu trabalho, eu tive que provar que não era isso, uma menina que tinha um rosto e um corpo bonito. Eu queria mostrar que eu era uma zagueira, eu queria que me chamassem zagueira do Santos, Aline Calandrini.
Sim.
E me chamassem musa do, jogadora, musa do Santos, musa do Santos, musa, musa, e tipo... Eu ficava chateada com isso. Assim que eu cheguei, até as atletas também me olhavam diferente. Chegavam a falar que eu dava... desculpa a palavra, vou mudar. Eu ficava com técnico, coisas assim,
você
sabe?
Que...
Então, antes me incomodava. Antes me incomodava.
Sim, e aí, mas com o tempo você foi aprendendo que não, não tem problema e tal. Porque assim, o que a gente vê aqui é muito noticiário esportivo tratando atleta mulher como musa, né? Antes... da função real, de fato, que é você dentro do campo, zagueira. E é isso que a gente acha meio errado, assim, na imprensa. É isso que a gente meio que combate.
Eu também não gosto.
Porque ser bonita não é um defeito, imagina. Eu queria ser a Aline Calandrini, de verdade. Ter essa barriga maravilhosa, esse cabelo, né?
Mas todo mundo tem a sua beleza, né?
Todo mundo tem. Beleza.
Não, e ser feio não é defeito também,
também,
né?
Não.
Vamos falar o quê?
Pô, mas se você puder escolher ser alguém, você quer ser a Aline Calandrini? Eu quero ser a Aline Calandrini.
Não, com certeza, mas é que eu acho que a gente sempre fala aqui sobre ser avaliado pelo que você faz, né? O ser bonito ou ser feio, no caso, infelizmente, independe da pessoa, né? Depende um pouco dos pais e tal, depende de quem, dos espermatozoides,
né?
Ali dos
gêmeos. É um bônus.
É um negócio... Mas assim, futebol, a gente depende, é o que depende de você, né? É o que você pode melhorar e ser boa em. E as pessoas só falam daquela coisa que não tem nada a ver com o que você faz, né?
Exato. Então, no início eu não gostava. Eu não gostava mesmo, só me puxarem por esse lado. E falei, bom, tudo bem, se for preciso, eu provo. E fui provando. Eu sou uma menina muito, muito determinada. Eu busco estar sempre bem fisicamente. Para dar o meu melhor dentro de campo. Então, eu sempre tive esse lado também.
Uhum.
E eu busquei, eu fui conquistando meu espaço, fui me garantindo, fui indo para a seleção. Eu vou para a seleção desde 2007. Fiquei um ano e meio recentemente com o Vadão, que eu fui em 3 dele, mas depois eu não fui mais nenhuma dele. Uhum. Mas eu tô fora da seleção um ano e meio. Então, eu acho que eu tenho um bom trabalho mostrado, entendeu? Então, isso já não me incomoda, porque acho que eu já provei que eu tive que provar.
Boa.
E se quiser rotular por um lado que eu sou bonita ou não, dependendo de cada um, tudo bem. Não me incomoda mais, porque acho que eu já mostrei muito bem meu trabalho durante esses anos todos, entendeu?
Entendi.
Maravilhoso.
E Calan, ainda nesse mérito de ser mulher, como que é essa relação dentro do campo? Porque o Santos é um time que tem muita visibilidade e, enfim, muita qualidade no time masculino e também no feminino. E como que é vocês em campo? A torcida, eles apoiam, eles vão aos jogos do Santos? No jogo, eles prestam atenção no futebol mesmo? Ou existe ainda certo preconceito do time, da torcida?
Sim. A gente sempre tem torcida, nem que seja 15 meninos da torcida jovem, por exemplo. A torcida organizada sempre vai. A gente tem amizade com o outro deles e eles gostam da gente.
Uhum.
E acabam lá batendo tambor, estão lá gritando. Às vezes o jogo tá morno, chato, mas eles estão lá gritando.
Uhum.
Já foram também reclamar de algumas coisas... que durante... Eles cobram também, elogiam, eles têm as preferências deles também, cantam o nome de uma com mais amor,
uhum.
Mas eles marcam presença, assim. Eu acho que antes, na primeira época, quando tinha as estrelas, eles eram mais presentes.
Uhum, claro.
Mas eles não deixam nada a desejar pra gente. Eu acho que dá pra ir mais gente. Só que, imagina, eles estão sempre lá, sempre tem os mesmos de sempre lá cantando pra gente, as meninas que também são fãs.
É.
Tem jogo em São José que sempre eles convocam a torcida do lado de São José, e aí vai a torcida jovem de São José, aí vai a torcida jovem lá em Araraquara, lá em... Enfim, eles marcam presença, não é comparado masculino, óbvio que não.
Sim.
Mas sempre tem meia dúzia, 10, 15 que tá gritando lá, que ele é da vida o tempo todo.
Acho que também.
E o bom de Santos é que a gente tem uma relação próxima com eles, sabe?
Sim.
Como o Santos é pequeno, existe uma afinidade próxima, existe uma aproximação das jogadoras com a torcida. A gente tá sempre andando, eles estão sempre ali em volta da vila, pedem pra tirar foto, batem palma. Então acho que existe essa proximidade que é legal.
E rola sempre um respeito.
Isso.
É, eu acho que o Santos, ele é, talvez seja o melhor clube de... Além de estrutura, o melhor clube que divulga, né? Porque é difícil ver os clubes grandes divulgarem o feminino é, com o mesmo afinco que eles divulgam o masculino. Eles, eu já, a gente já viu, né? Coisa da TV Santos e tal. Mas acho que até poderia fazer mais. Só uma dúvida, Calan. Vocês costumam jogar na Vila? Vocês já jogaram na Vila? É, existe algum plano
para? Já, muitas vezes.
Porque é legal isso também, né?
Provavelmente o brasileiro será lá.
Opa. Ai, gente, maravilhoso.
O que não ajuda são os horários, né? Até falando de torcida, um jogo 3:30, 4 horas da tarde, é difícil você convocar a torcida.
Jogo da Copa do Brasil direto nesse ano.
Eu concordo que esse é um dos maiores...
Sim, com certeza deve
contras
ser.
Contras que tem, exato, é complicado. O horário é complicado, é difícil. Realmente, exatamente isso. São horários absurdos. Numa quarta-feira, assim, um jogo nosso. 3 horas
não,
da tarde.
Não tem condição.
E aí reclama que não tem interesse do público, né?
Exato.
Calan, posso fazer só uma última pergunta pra te liberar, que a gente já estourou todos os seus tempos aí, né? Eu sei que você tem estudos.
Pode falar.
É, a gente falou com o Modesto justamente sobre essa questão da nova estrutura, né? Você já foi ao novo alojamento. É, como tá o papo da categoria de base? Qual que é esse novo plano de Santos aí para criar a raiz do time feminino e continuar muito além do Modesto?
É, o alojamento tá sensacional, é bem grande, tem uma cozinha, tem um banheiro gigante para elas, os quartos são deliciosos, tem ar-condicionado, é, elas estão no andar ali da academia, estão próximas do refeitório, então o alojamento está sensacional, tá maravilhoso. A segurança está ótima, então Modesto mandou muito bem nessa ideia de levar as meninas para lá. É, sobre a categoria de base, nossa, só eu sei o que recebo.
Opa!
A escolinha aí.
voltou.
Acho que era muito forte, né?
Vamos lá, só repete que deu uma cortadinha aí, uma dançadinha.
Onde parou?
Você falou o Santos, a categoria de base, só eu sei.
Ah, só eu sei o quanto existe a procura das meninas, porque elas mandam muito, pedem muito para mim, quando que vai ter teste, quando que vai ter aquilo. Então, eu acho que assim que o Santos, por exemplo, divulgar peneira até 20 anos, por exemplo, eu acho que, meu, vai ter muita gente. É, então, a peneira tá indo assim, a peneira já, a categoria de base, tem muita menina nova, que acho que, se não me engano, tem 12 meninas novas já, que estão alojadas.
Ai, que legal.
Tá? E eles vão contar com meninas também daqui de Santos. É, eles estão aguardando, acho que o calendário da federação, alguma coisa assim, para se organizar de fato. Né? Para se organizar, que eu falo assim, já dá impulsionar.
Sim.
Então depende de datas. Mas o Caio e a comissão estão super afim, estão apaixonados pela categoria de base. Querem também conquistar esse espaço. Então, acho que vai rolar de uma forma muito positiva. Acho também que existem times muito fortes, como o Centro Olímpico, o São José. Estão, inclusive, à frente da gente. Mas a gente vai buscar isso aí.
É uma construção, né? Como aconteceu com o time principal. Vai.
É, e é legal que o Santos tem uma tradição na base do masculino. Então é legal se eles tiverem também tudo isso no feminino. Seria maravilhoso.
Agora...
Exato. Então acho que a visão do Modesto está sendo perfeita.
E agora acho que a gente vai te liberar, porque você tem que ir para a faculdade. Até aproveitando, que você vai fazer quando você encerrar a sua carreira?
Nossa, amiga, já? Calma.
Não, porque ela está estudando, eu quero saber se é na área, alguma coisa.
Não ouvi, desculpa.
Eu queria saber o que você pretende fazer quando você encerrar a sua carreira.
Olha, eu estou quase pensando, depois dessa lesão, eu já... Em aposentar minha chuteira,
não, não, ainda tem lenha pra queimar ainda. Olha a formiga aí. Deu uma chiada.
Acho que é um sinal.
Comentários.
Deu uma chiada.
Entrar nisso
Calan.
De novo.
Calan, deu uma cortada. O que você falou? O que você pretende?
Eu falei que a minha ideia é esse ano mesmo já começar a dar uma entrada no jornalismo, né?
Ah.
Aproveitar as oportunidades, fazer meus contatinhos de novo.
Vem dibrar com a gente, Calan. Se quiser fazer
palha,
Calan.
Pode ser, a gente combina.
Olha. Vem dibrar com a gente, porque assim, olha a vida do jornalismo. Eu, se fosse você, optaria por qualquer outra coisa.
Tá difícil, né,
não fala assim, vai. Não fala, não me desanima, não.
Eu vou falar assim, porque quando eu prestei vestibular, eu tava indo a uma palestra desse negócio de vocação e tal, e aí eu ouvi três jornalistas falando, não façam jornalismo, não façam jornalismo, e fui aí, eu saí dali falando, nossa, é isso que eu quero fazer.
Vou fazer jornalismo.
E aí, entendeu? Então, no caso, não funcionou muito. Mas assim, não custa avisar, não custa avisar.
Mas ela já tá inserida no meio, né? Quem sabe...
Tem que fazer os contatinhos, né,
exato,
gente?
É isso, precisa. Vai na fé que vai dar tudo certo. Queria te agradecer muito, Calan, desculpa aí o nosso atraso. Foi muito bacana falar com você. E a gente fica na torcida pelas sereias, por todas vocês, nesses campeonatos. Porque, apesar de não ter nenhuma santista aqui no Dibradoras... É um clube tradicional e que a gente respeita muito, e que a gente sabe que respeita o futebol feminino acima
isso.
de tudo.
Exato.
Obrigada, meninas. Foi um prazer falar com vocês. Eu acompanho vocês. Eu até agradeço vocês por representarem o esporte feminino, o futebol feminino. A gente sabe como que isso tudo é muito masculinizado. Então, obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês e contem com a gente sempre.
Ai, querida.
Estaremos super juntas. Obrigada. Beijo, boa aula, obrigada. Calan.
Beijo.
E boa recuperação.
Beijo, tchau, tchau.
Beijo. Vamos ouvir o que o presidente nos disse, teaser, né?
A gente conversou um pouquinho com o Modesto, foi uma longa entrevista que a gente até achou melhor usar só um pedacinho pra usar de teaser.
Teaser.
Para vocês clicarem no nosso site dibradoras.com.br e conferirem o resto da entrevista que vai ao ar nessa semana. Mas vamos ouvir, ele falou um pouquinho justamente sobre essa questão da evolução. Ele começou a investir bem no futebol feminino em 2007 com o Santos. E o futebol feminino do Santos, se hoje é bem sucedido, tem muito do Modesto nele. E o Modesto é legal que, assim, ele foi modesto e humilde quando lá em 2007 ele falou, não, peraí, vamos fazer isso aqui, deixa eu entender como que funciona a realidade do futebol feminino. E aí ele falou que ele foi mergulhando nisso porque ele acha que quem tem que fazer futebol feminino tem que fazer direito. E aí foi por isso que veio todo esse plano até hoje. De evoluir o time, agora a categoria de base. Ele fala, inclusive, que eles estão. O plano deles é para criar uma raiz do futebol feminino no Santos para não correr risco de acabar.
Como
que
já
não dependa...
aconteceu das outras vezes.
Exatamente. Como, inclusive, aconteceu, né? Na época que a Marta saiu e tal, acabou o time e aí voltou por causa do Modesto na presidência. Então, vamos ouvir aí o que ele disse.
Em 2007, nós entramos na Copa do Brasil e saímos na primeira rodada. Fomos desclassificados na primeira rodada. E aí eu e uma pessoa disse, pô, não dá para ser assim. Se é para fazer, vamos fazer direito. E aí em 2008 começamos o ano fazendo as coisas direito. Fazer direito é fazer direito. É fazer time, montamos um time espetacular, um time que tinha Cristiane, Marta, Andréa Suntac, Aline Pellegrino, Maurine, Esther. Um dia nós estávamos conversando aqui na porta do Santos Futebol Clube e eu falei para o Marcelo e para o Norberto, Marcelo, tem uma chance da gente trazer a Marta aqui para jogar no Santos. O Norberto entrou na conversa e disse, isso é a grande cereja do bolo, vamos trazer. E isso foi em julho de 2009. E começamos a fazer tudo isso para ter um time sensacional que o Santos montou naquela época.
Naquela época, né, eu acho que talvez em termos de estrutura oferecida ao futebol feminino, era menos do que agora, né? Chegaram a treinar em campo de terra batida, não tinha toda a mesma estrutura que o masculino tem. E recentemente vocês vocês inauguraram um alojamento só para o futebol feminino e tal. Como que foi a mudança de estrutura oferecida para as atletas? Hoje o Santos é reconhecido como talvez um dos únicos clubes brasileiros no futebol feminino que faz um investimento forte, né?
Tudo isso é crescimento. É lógico que o futebol feminino teve anos difíceis. Campo de terra batida, campo sem grama, campo careca, campo cheio de buraco. Tivemos muitos anos difíceis. Aí a gente vai crescendo. E hoje nós temos uma estrutura melhor. Temos uma estrutura... uma comissão técnica profissional, montada, completa. Temos um departamento médico à disposição das meninas, uma fisioterapia à disposição das meninas. Meninas têm um alojamento de primeira linha, são todas jogadoras profissionais de futebol, com registro em carteira, registro na CBF, são todas profissionais. Isso é evolução. Não dá para a gente fazer isso por decreto. Isso tem que ir acontecendo. Agora, não dá também para se fazer isso só querendo que alguns levem vantagem. O futebol feminino precisa ser gerido com uma vontade de fazer a modalidade crescer. E aí tem muita gente ainda que quer só se aproveitar do futebol feminino.
Ele fala depois, e aí esses detalhes vocês vão ver na entrevista que vai ao ar no site essa semana, sobre essa questão de gestão do futebol feminino, inclusive na CBF, sobre quem deve estar ali para gerir, por que que não dá certo. Uhum. Então tem coisas muito interessantes aí nessa entrevista de alguém que, acho que assim, não é pecado nenhum você não entender da modalidade, porque se você, né, a gente não, eu não entendia tanto sobre futebol feminino antes de começar a fazer o Dibradoras. Mas é importante você ter humildade para aprender, para ir atrás, para entender com quem, para falar com quem entende e ouvir, principalmente, né? Não Sim. simplesmente criar suas opiniões por nada. Enfim, é isso. Achei que foi um papo legal. Acho que o Santos é realmente o exemplo a ser seguido. Até o ano passado era o único clube que pagava com carteira assinada. Não sei se desses novos clubes aí grandes que criaram os times, se estão pagando com carteira assinada, não sei se o Corinthians está pagando.
O Corinthians acho que sim, pelo que a Pelé falou quando ela veio aqui. Só para constar aqui, títulos do Santos, já foi campeão Interclubes em 2011, tem duas Copas Libertadores em 2009 e 2010, uma Copa Mercosul em 2006, duas Copas do Brasil, tem mais que o São Paulo, inclusive. A gente não tem nenhum.
Nem no feminino, nem no masculino.
Nem no feminino.
2008, 2009, três campeonatos paulistas em 2007, 10 e 11.
Bastante título naquela época, né?
Sim.
Áurea ali, Cristiane, Marta, Érica, uma seleção brasileira. Pelé.
Coisa maravilhosa.
Maravilhoso. Mas assim, não vamos falar mal de São Paulo, não, que ontem teve um dia muito maravilhoso, entendeu?
Glória a Deus, nas alturas.
E Palmeiras perdeu, e Coringão perdeu. Então.
E o Santos foi na Bacia das Almas lá, né? A gente viu, né?
Bacia das Almas.
Falando rapidinho aqui sobre seleção brasileira, rolou aí os 5 dias de treinamento e observação dentro da granja com a Emily, com as atletas das regiões Sul e Sudeste. E aí eu vi no site da CBF ela falando de como surgiu essa iniciativa de fazer essas convocatórias por região, achei bem legal. Veio de uma intenção dela, do Júlio, que é analista de desempenho, e do Guilherme, que é o assistente dela. Eles começaram a rodar cada estado e viram que tinham muitas competições pelo Brasil afora, né? Então, justamente essa divisão de região é para facilitar a observação, né, da equipe, da comissão, da seleção, para montar uma equipe olhando para o Brasil inteiro como um todo, né?
E o legal é que, né, muita reclamação do pessoal do futebol feminino sobre seleção feminina é muita panelinha, né?
Uhum,
o cara só convoca daqueles mesmo, clubes. E se você parar para pensar, é difícil você saber quem tá jogando bem no futebol feminino, porque ninguém passa na TV.
Exatamente.
Como que você tem acesso a imagens, a assistir isso? Então, achei animal esse
Sim.
negócio de... Acho que quando ela tava na base, ela já fez isso de viajar pra caramba pra ver as meninas e chamar pro sub-17, sub-15. E acho que agora, ótimo.
Ela
é excelente.
Ela está democratizando a seleção brasileira, minha gente. Porque ela tá abrindo espaço pra pessoas, pra regiões que jamais foram vistas, né? Então,
Exato.
Achei bem legal. Ela levou... Foi uma iniciativa que ela levou para a presidência, enfim, foi aprovada e ela quer aproveitar da melhor maneira.
E tudo na granja, né, semana passada.
Exatamente.
Pô, é a estrutura ali do masculino, maravilhoso. Não, do masculino não, é
não,
da seleção.
Exatamente.
Mas é que costumava ser só do masculino.
Do masculino.
Não é mais, vai
Exato.
Ter que dividir. E, bom, a próxima etapa de observação vai ser...
Em agosto.
Isso, com as jogadoras da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Depois tem outra em outubro, com as meninas do Piauí, Maranhão, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E na última etapa, em novembro, vão as atletas do Acre, Amazonas, Roraima, Amapá,
Pará e Rondônia. É legal porque aproveita esse também esse ano sem competições, né, sérias e tal, pra justamente observar, porque o ciclo olímpico também é isso. Tem um monte de gente aí da seleção que tá saindo. A gente precisa renovar,
uma renovação, né? Claro. Eita, Brasilzão, né, gente? Olha Brasilzão quanta gente que ela tem que...
Brasilzão da porra.
Da porra que ela tem que observar.
Cara, não é fácil não, viu,
você
amigos?
É louco. É, pra finalizar aqui, Grand Slam de Judô aconteceu em Paris. Exato. Nesse final de semana.
Rafaela Silva voltou a competir oficialmente.
Depois ela tinha, da medalha olímpica.
Ela tinha competido ano passado só torneios, assim, vamos dizer, não oficiais. Inclusive, ela representou a França num torneio lá.
Uau.
A convite. É, um torneio a convite de amigas dela lá.
Migas.
De migas. E dessa vez voltou oficialmente e tal. Achei bom o resultado, né? Ela
achei.
Tinha. Eu conversei com ela no fim do ano passado, ela tava falando que o grande desafio dela agora era se remotivar, né? Porque ela já foi campeã mundial, ela já
Exato.
Foi campeã olímpica. É, bem ou mal, a vida de atleta, ela é muito dura, né? É você mergulhar num ciclo ali, se dedicar e abrir mão de tudo na sua vida. Aí você ganha. Aí depois você fala, claro, né? Vou aqui mais um ano ficar sem comer chocolate, sem beber uma cervejinha,
churrasco.
Sem pular carnaval, né?
Não, isso
é fácil.
Você zerou, né? Tipo, zerei, cheguei no ápice, e agora?
Exato.
Não, agora você vai começar tudo,
tudo
de novo.
Tudo de novo, exato.
Não acabou.
Exato.
Mas ela ficou em quinto lugar nessa competição que rolou em Paris, no Grand Slam. Ela chegou a seletiva, não sei como, não é seletiva que fala, a fase de disputar a medalha de bronze.
Ah, sim, ela disputa a disputa a da medalha de bronze.
É, a fase da disputa de bronze, no caso. É, ela perdeu, mas ela ficou em quinto lugar. Eu vi no R7 que a Rafaela decepcionou, segundo o
R7. Ah, claro, né? Ai, gente, a boca... Cara, tem que abolir a palavra decepcionou do
decepcionou.
Vocabulário esportivo. Num país como o Brasil, cara, querido, decepciona você que está aí sentado sua bunda na cadeira, entendeu?
Calma,
aposto
amiga.
Que obeso, comendo fandangos,
ai, que
comendando
tá lá,
pizza
né?
No plantãozão, entendeu? E você que decepciona.
Pois
que
é.
Que isso.
Rafa ficou em quinto lugar, foi maravilhosa. É, a campeã foi a francesa, né? Conseguiu dois Vasares, adoro falar Vasari.
Vasari. Dá um Vasari.
Vasari.
Vou dar um Vasari,
dá um Vasari aqui.
É, e a Sara ficou em sétimo lugar, também mostrando uma evolução, já que ela está disputando uma categoria nova. E uma evolução.
Ela, um dos problemas, né, que o pessoal o técnico, que era o técnico da Sara lá na seleção, falou para mim sobre a Sara, era ela ter uma dificuldade de manter peso. E ela estava numa categoria abaixo, né? Então agora ela está. É, lutando com meninas mais pesadas, mais fortes, enfim,
sim.
Que ela tem que se adaptar.
É, então ela teve essa evolução com relação à última competição disputada na Bulgária, então terminou em sétimo lugar. Ela e a Érica, a outra judoca brasileira que também ficou em sétimo lugar.
Tá bom, tá bom.
Tá maravilhoso,
claro.
Gente, porque esse país faz para seus atletas, pelo amor de Deus, sabe?
É, exato.
Mas não, gente.
Tivemos quinto e sétimo lugar, tá ótimo.
É, pô.
Tá lá.
Respeita as minas, cara. Que
o que
isso?
Mais que a gente tem pra falar? Mais nada?
É basicamente isso. Rolou um boato aí de Cristiane na China.
Mentira.
Que seria o maior salário do futebol feminino e tal, mas ela desmentiu.
Desmentiu em suas
redes sociais. Que loucura,
sociais,
confesso então. Que vi e falei, gente do céu, agora quer jogar Cris e Formiga e tal, e elas iam ser migas de novo.
É, no PSG. Não, vai ser miga.
Ah, eu até duvidei da Cris que ela faria isso.
Já imagina, você acha que a Cris precisa ir pra China? Quem precisa ir pra China é Jadson. Esses caras meio acuiés, você acha?
Esses caras meio acuiés.
Você acha que é Cristiane, meu amigo? Vai jogar na China? É o Luiz Fabiano que vai pra China. A Luiz Bobadinho.
Mas você viu, agora, Luiz Fabiano, você viu dessa história do Vasco, né?
Eu vi,
aí
amiga.
Foi inscrito no BID. Eu falei, vamos falar pro São Paulo e escrever o Messi no BID, porque parece que tá rolando. Aí só falta um detalhe aí de assinar e tal.
Vamos escrever, mas... vamos garantir.
Porque aí quando vier já pode jogar, né?
Mas
aí
tá
tranquilo.
Mas ele já tá fechado com o Vasco?
Não. Tá fechado, aquela espinha ali, ó, tá fechado.
Ele postou nas redes dele, eu estou a roteirista
cara,
de redes sociais.
Não
eu vi.
Sei, pelo que eu sei, ainda faltava o detalhe que era assim, chegar a um acordo, no caso.
Só. Pendente de detalhes.
Uma das detalhe. Hashtags de Luiz Fabiano na foto que ele postou era a hashtag saudade de marcar gols. Se nem no chinês ele marcava gols.
É, meu amigo. Vascão.
Vascão.
Vai acabar indo pra segunda divisão, hein?
Calma, Lufa. Amiga. Coitados. Calma. Acabou de chegar.
Não, é.
É. Então é isso, minhas queridas. Semana que vem estamos de volta.
Estamos de volta no pré-carnaval em clima de folia.
Esquindou, esquindou.
Ai, gente! Música, pode botar aí.
Ai, amiga,
pode botar o gás.
Isso,
vai botar o gás, que os ouvintes vão ficar perguntando, cadê amiga, a música do gás? Não conheço.
Isso não é uma marcha de carnaval.
É uma marcha inventada.
Isso é um funk.
Eu acho que é um
mas
funk.
Mas é um funk, gente. É um ok, funk. Mas está sendo utilizado no carnaval, entendeu?
Que coisa horrorosa.
Vamos ouvir, vamos ouvir. Dê atenção.
Gente. Ai, gente, isso é medonho.
Você não conhecia?
Eu já conhecia. É horrível isso.
É o jingle do gás.
Isso é genial, gente. Eu sempre me incomodei com a música do gás. Agora eu fico...
Você tá indo muito pro Rio de Janeiro ouvindo funk? Você tá gostando dessa nova modalidade? Você fica ouvindo essas coisas.
É maravilhoso.
Gente!
Assim a gente se despede.
Tudo de bom. Não
em ritmo
ouçam.
De pré-folia.
Não ouçam isso.